bem, que se sente bem fazendo aquilo. Então eu aceitei a proposta de montar esse projeto de reggae e, paralelamente a esse projeto afropop que eu tenho, de jazz, de, eu fazer esse projeto de resgatar alguns clássicos, sim, do reggae, Bob Marley, minhas músicas, de outros artistas interessantes. Porque eu acho que as coisas, quando são boas, elas nunca envelhecem, uhum, elas nunca perdem o valor. Uhum. Você vê o diamante, ele pode passar 1000 anos. Quanto mais você bate nele, mais ele brilha. O ouro, você pode passar não sei quanto tempo. Ele é sempre ouro. Então, as coisas que têm qualidade, elas não perdem. Então, uma boa música, um bom tema, um bom livro, uma boa conversa, uma boa amizade, ela não envelhece. Ela, na verdade, ela ganha mais valor, como você falou, Vinho.
Seu último álbum foi o Enfim, né?
Enfim, não. O meu último álbum foi o Balafon.
O foi o Balafon.
E agora...
É verdade, que o Enfim foi em 2020... Foi 2021.
É.
Foi, você até veio aqui, nós tocamos aqui sua música, tem aqui. Eu que troquei aqui as bolas aqui.
Aí eu fiz 2 EPs mais, que foi o América Bubacari.
Fiz.
Que eu tinha feito um EP.
Conta a história de Abubacari II.
Sobre a travessia do Mar Atlântico.
Sim, sim.
E agora eu fiz um outro EP há 3 meses atrás, chamado Herói do Sertão, que trata os heróis do sertão, né? Entre o Herói do Sertão e o outro da televisão.
Você lançou um clipe aí no YouTube aí há poucos dias.
Foi lançado, o pessoal lá na Suécia lançou. Foi. Eu falo sobre isso, entre o Herói do Sertão e o outro da televisão. Eu tô preso ao smartphone ou preso à religião? Quer dizer, a minha visão sobre o que a juventude está vivendo, né? Eu acho que a gente tem essa sensibilidade, essa oportunidade de ver, interpretar com o nosso olhar. Então, esse projeto agora de reggae que eu vou fazer hoje à noite lá no Pelourinho, no Balde do Neuzão, que foi um convite de alguns amigos, eu acho que é um resgate de algo que eu estava envolvido e que eu achei muito interessante... reviver isso aí.
E qual é a relação da banda Passo 48 com esse novo projeto aí?
Na verdade, a relação são os músicos que tocou na banda Passo 48. Na verdade, esse projeto chama The Reggae, né? Que na verdade são vários músicos que tocou na banda Passo 48. São músicos experientes, de 20, 30 anos de música. Então vai ter uma qualidade musical muito, muito boa mesmo, assim, né? Eu acho que o Pelourinho, ele encaixa essas coisas. E eu estou convidando a vocês para hoje à noite, 8 horas, 8 e meia, estar lá no Bar do Neuzão, ali no Pelourinho.
Conhecidíssimo, né?
Conhecidíssimo.
Ainda mais com o filme O Paió, ficou bastante conhecido.
Muito conhecido, e tem acontecido várias coisas interessantes, poesia.
Neuzão vai estar lá?
Neuzão é uma amiga minha muito massa, que a gente se conhece há muitos anos. E ela falou que provavelmente ela vai.
Aí fica aí já uma, antes de você voltar para a Suécia, tem uma missão para você, viu? Nós já trouxemos aqui a Cássia Vale, também que participou do filme O Paió. Já trouxemos aqui o afrochefe Jorge Ostro. Não foi isso, Zé?
Já trouxemos todos aqui.
Já trouxemos aqui, falta aí Neuzão, falta vir aqui. Vamos trazer aquele Lio Arison, até o Zé já falou até com ela. Já falou com ela, né?
Gente boa pra caramba.
Gente boa. Eu tô até vendo com o Zap. Agora fica aí, agora, quando você tiver a oportunidade, que você passar por Neuzão. Neuzão,
fala com ela aí.
Você dê um toque pra Neuzão, que tem um programa aqui, pra gente reunir essa galera, todos eles que passaram aí, na medida do possível, pelo filme. Mas você falou na banda Passo 48, vocês são considerados, você é considerado, né, um dos pioneiros do reggae em Salvador, né? Isso aí, essa banda lá pra década de 90 e tudo.
A gente, na verdade, quando estava, Ivan, o reggae não tinha uma visibilidade, Edson estava começando, Jorge de Angélica, que faleceu, John Urina.
Sim.
Éramos, na verdade, a essência de tudo isso. Era a banda remanescente, que acompanhava Edson Gomes, a gente lá no Pelourinho com a banda Passo 48, Jorge de Angélica e John Urina em Feira de Santana, e remanescente lá em Cachoeira. Edson Gomes fazendo o que morava em Cachoeira também. Então, a gente não tinha outra coisa. Tinha Gil que fazia aquelas gravações, tal, não existia Cidade Negra, não existia nada de Bandeira Equilíbrio, não existia nada dessas bandas. Então, a gente traz uma nova leitura, mas como aquilo que às vezes não está comercialmente ainda viável, geralmente é deixado para trás, é ignorado. Mas como disse Bob Marley, a palavra reggae significa música de reis. música de sábios. E por isso, como eu disse a você, eu tinha já aquela consciência que, mesmo que aquilo não fosse ainda absorvido, em algum momento isso seria o futuro. Como o conhecimento, você pode, às vezes, hoje não absorver o conhecimento como uma coisa que integra com você, mas não quer dizer que o conhecimento vai deixar de ser conhecimento. Em algum momento, você vai precisar dele. E o reggae, ele traz uma questão espiritual e uma explicação política para os cenários que vai se apresentando a cada momento, né? Que a vida, ela vai se mudando. Você não é o que você era e nem será o que você é.
Sim, sim.
Essa é a vida real. Então, por isso, eu acho que é muito interessante você resgatar as coisas que você considera coisas de valores, coisas de content, como diz em inglês, né?
Sim.
Tem conteúdo.
Vamos tentar aqui fazer essa dinâmica aqui. Antes de Zé entrar, eu vou fazer aqui mais uma pergunta. Depois eu queria que você tocasse apresentasse um pouco do que você vai apresentar hoje.
Pronto,
lá, no,
vamos lá
no Pelourinho. Depois Zé já entra já fazendo as considerações dele aí, fazendo as perguntas aí, os comentários que ele desejar fazer. Meu caro Gil, você me parece que você deve ter, acho que começou no Ilê, no Mais Belo dos Belos. Inclusive, você fez uma regravação sobre o Ilê.
Fiz.
Né? Como é que a disciplina e a estética do Ilê, como é que elas moldaram, se é que moldaram, o artista, o profissional que você é hoje? Se é que se mudou, como é que elas aconteceram?
O Ilê, para mim, ele representa a reorganização e a retomada da visibilidade, da presença e dos artistas negros dentro do cenário artístico baiano. Porque, para entender a estrutura do Carnaval da Bahia, quando ele começa, nos anos 30 e tal, era proibido, o negro era proibido sair desfilando. Então, isso foi uma conquista. E o Ilê é um desses primeiros blocos que vai conquistar esse espaço de sair na avenida, de apresentar, porque era proibido, não podia fazer essas coisas, né? Atividades culturais africanas eram proibidas. Capoeira, tudo isso era proibido, né? Eles consideravam algo que podia reforçar a autoestima. Então, para você escravizar uma pessoa, para você dominar uma pessoa, você não pode deixar ele ter autoestima. Ele tem que estar sempre em baixa estima. E uma forma de você combater a estima de alguém é já controlando o seu conhecimento, a sua cultura, as suas ações. Então, o Ilê, ele vai quebrar esse paradigma e vai trazer essa beleza, o Mais Belo dos Belos, e vai influenciar vários artistas, inclusive blocos, como o Olodum e outros blocos que a gente pode citar aqui, e vários outros artistas.
O próprio Caetano Veloso.
Caetano, ele vai
compôs música.
Vários.
Mas e o Félix, o que você vai apresentar um pouquinho aí hoje lá no Pelourinho? Toca aí pra gente aí.
O que eu vou apresentar, eu vou falar sobre um pouco sobre os mântricos do reggae, né? Aquela coisa que é mais o sentimento e mais o entendimento, né? Uma dessas músicas é Dá Pra Esquecer, né? Esquecer ou não, dá pra ser mais você. Ou dá pra esquecer ou não, 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 pra ser mais você. A vida quando toma mesmo rumo, você é obrigado a se decidir. Numa estrada longa e muito a esperar odiar. Quem fugir ou se esconder vai se ferir. Tem que encarar, tem que enfrentar, lutar até o fim. Tem que sonhar, tem que amar, gostar mesmo da vida, se não odiar, odiar. Rai, nai, 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 nai. Oh, rai, nai, 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 nai. A gente quando está meio sozinho, Procura lá no fundo quem era o nosso amor. Alguém que esteja perto na alegria e na dor. Tem que encarar, tem que enfrentar, lutar até o fim. Tem que sonhar, tem que amar, gostar mesmo da vida. Tem que encarar, tem que enfrentar, lutar até o fim. Tem que sonhar, tem que amar, gostar mesmo da vida. Se não, oh já, rai, nai, 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 nai. Oh já, rai, nai, 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 nai. Rai, nai, 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 rai, nai, nai, rai, nai, 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 nai. Rai, nai, 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 nai.
Bacana. Você, Zé.
Vai é lá. Isso aí. É interessante quando nosso querido historiador, conhecedor da musicalidade, falar no usado e ler aí. Exatamente, teve dois cortes muito importantes, epistemológico, axiológico, de valores, de conhecimento, na década de 70. Porque ele aí foi fundado no dia 1º de novembro de 1974, com o nome, no terreiro de Candomblé, né? O nome Mãe Hilda, né? E, por sua vez, com o nome exatamente do Mundo dos Orixás, ou Casa dos Orixás. E colocado pela primeira vez no Carnaval em 75, dando um corte epistemológico muito grande e axiológico, de valores e conhecimentos. E vou digo-lhe por quê. Esse foi o primeiro mudança radical no Carnaval da Bahia, né? Nesse momento, da cidade de Salvador, é óbvio, para se estender para toda a Bahia e depois para o Brasil. O Ilê aí, de repente, acabou com a primazia do Come Lixo, Internacionais, Coruja, né? Barão, que eram os blocos daquela época, não tinha-se o trio elétrico em blocos, eram as charangas, né? E veio com a nova Batuque. Em 1977, qual foi o outro corte? Moraes Moreira. Quando chegou, e pela primeira vez, em cima de um trio, ele canta na cidade do Salvador, trazendo o frevo acoplado à nova roupagem baiana. E nesse momento é interessante que ele faz abertura para que os músicos começassem a cantar. Ele abriu portas para Caetano, para Gil, né, que depois, voltados dos exílios, né, exilados estavam, começam a colocar sua voz. Daí surge nosso querido Luiz Muritiba, Missinho e outros mais, que aí acabaram estourando e tendo os grandes cantores, musicistas e outros mais, incluindo o nosso querido, que aqui está, Gil Félix. É interessante percebermos que resgatar essa história é fazer-nos perceber o quanto somos minúsculo e universo de exatamente algo que surge do nada. Da mesma forma que algumas pessoas se reuniram e disseram no dia 1º de novembro de 1974, vamos fundar um bloco no qual irá mostrar a participação da não somente das religiosidades afros, da sua cultura e, acima de tudo, uma postura social em relação ao negro.
E uma coisa interessante que é importante destacar é que o Ilê, ele reafirma, né, uma estética, ele afirma e consolida uma estética negra. E também na questão da representatividade, na questão do pertencimento. Que até então o negro em Salvador, ele não tinha essa relação de pertencimento. Você tinha os blocos de índios, você tinha os batuques.
Você tinha os Apaches do Tororó.
Você tinha os Apaches, você tinha os Cheyenne, você tinha os Tamoios, uma série de coisas. Mas quando ele chega, ele reafirma, né, essa questão tanto da ancestralidade, tanto de uma nova estética, da estética negra, como também, vou repetir, da relação de pertencimento de um povo, não é isso, Gil? Mas deixa eu perguntar uma outra coisa.
Eu só queria ressaltar uma coisa.
Pois não, fica à vontade.
Em relação ao Ilê vir registrar algo em 75, 74...
75, isso é muito, primeiro carnaval.
Muito pequeno. Quando o Ilê faz uma ação dessa, não é um resgate e não é um reconhecimento. É ir para a origem da humanidade. Porque 400 anos de escravidão ocidental, porque teve mais de 1.200 de escravidão árabe, você pode só perguntar para mim, Gil, aquilo que eu aprendi na escola sobre o negro é que ele era escravo, mas isso é 400 anos. 400 anos me 2,5 milhões de anos. E durante os últimos 20 mil anos, há 20 mil anos atrás, só existia o homem negro na Terra. Não tinha outra raça. Então, se você pergunta o que o homem foi negro, que está na Bahia escravizado por 400 anos, e foi, durante esses 400 anos, foi escondida a história, não só do negro, mas a história do próprio pós-negro, porque o branco ele é um negro que vai chegar, você vê, de um negro... Você torna um branco, você pega um cara albino, que ele era negro, mas de um branco você não pode virar negro. Então o homem branco vem do negro. O homem branco é a evolução do homem negro. Então, 400 anos é um escondimento da história.
Isso está no DNA do asiático.
Quando você vai fazer um resgate desse, você vai buscar não só a questão da cultura africana, mas da própria humanidade. Então, é isso que para mim, eu digo assim, não, o que o negro ele era durante a escravidão e depois da escravidão, isso é muito pequeno para o que ele foi antes da escravidão. Ele era senhor, engenheiros, ele era médico, dono de todo o conhecimento que vai invadir a Europa. Quer dizer, então, essa coisa quando fala do Ilê e de tudo, para mim ainda é muito pequeno para o que realmente vem. É quando você pega uma semente dentro de uma fruta. E você sabe que dentro de uma fruta tem 5 sementes de uma maçã, por exemplo. Mas dentro de uma semente, você não sabe quantas maçãs tem. É isso que para mim significa
importante,
essa,
né,
abertura do Ilê.
O Ilê, quando ele chega, ele diz que nós existimos, nós estamos aqui, nós queremos ser vistos. Assim como o Olodum, quando o Olodum lança a música Faraó, que o Luciano Gomes esteve aqui também na entrevista, Luciano Gomes Faraó, aquela letra belíssima, muita gente não sabia nem da existência do Egito, que o Egito ficava na África, não sabia de nada. Muita gente começou a tomar conhecimento a partir dali.
Foi escondido.
Exato, escondido.
Quando você domina um povo, você precisa também não só escravizar o corpo dele, mas o conhecimento dele precisa ser eliminado. Então, é isso que o Egito sempre esteve lá, mas foi escondido, foi proibido da gente saber de você mesmo. Você tem seu nome, Ivan, eu tenho Gil. Será que o nosso nome na África era esse mesmo?
E a importância dessas entidades, né, que deram, acabam contribuindo para dar essa visibilidade. Mas, Gil, virando a chave, você atualmente rodou muito pela Europa, como eu falei, né? Se apresentou em vários festivais, inclusive também na Alemanha se apresentou. Nas principais praças da Europa você se apresentou, você conhece, já teve várias vezes. Aí você passou muitos anos, né, radicado na Suíça, por exemplo. De que forma o distanciamento geográfico da Bahia, ele mudou a sua percepção com a música brasileira, sobre a música brasileira?
Eu acho que quando eu estava na Bahia, eu estava caminhando sobre a ilha. E quando eu saí da Bahia, eu passei a sobrevoar a ilha. Porque quando você caminha na ilha, você tem uma visão panorâmica. Mas quando você sobrevoa, você tem uma visão aérea. E quando você tem aéreo, você tem uma plenitude muito maior da informação. Então aqui na Bahia, eu estava muito preso à informação. A informação aqui, ela é uma coisa muito... A informação aqui é algo como se fosse dinheiro. Você não consegue pegar no dinheiro facilmente. Então, aqui a informação é uma coisa muito, muito, muito protegida. Aqui, para você ter contato com fulano, com ciclano, é o que
não
tem.
Havia uma socialização das informações.
Não, tem uma socialização, mas para você poder... As informações que eu consegui lá em Londres, na Suécia, no laboratório, está tudo lá disponível para a gente. É como hoje você pega no seu telefone e você tem acesso a quase todas as informações que você não tinha há 30 anos atrás. É mais ou menos isso aí. Eu me senti mais ou menos assim. Eu percebi que as informações estavam disponíveis ali, né? Se você depois vai pegar a história de Pernambuco, você vai encontrar muito mais que os holandeses falam, muito mais de Porto de Pernambuco do que os próprios portugueses.
Mas até pela cultura do brasileiro de uma leitura ainda ser muito escassa, né? De não ter essa,
não, é muito
essa
mais, cultura é muito mais profundo, de leitura. É muito mais estratégico, é muito mais
também,
estratégico, mais
também, político, também, sabe? Muito direcionado, a gente
direcionado,
sabe disso.
A coisa foi organizada para ser assim.
De manter a venda nos olhos.
Não é uma coisa, é como um acontecimento natural, foi organizado para com que fosse exatamente desinformado. A desinformação é muito mais poderoso do que a arma nuclear. Quando você não tem informação, nem arma nuclear você pode fazer. Então, é importante você manter as pessoas desinformadas, porque quanto mais desinformação ela tem, mais poder sobre ela você tem.
Então, e com relação à arma nuclear, é bom que não saiba mesmo, porque o mundo já está cheio de arma nuclear.
A arma nuclear é o pensamento. Porque o homem com o pensamento, ele cria, ele recria, né, cara?
Então, Zé Augusto está doido para fazer uma pergunta a você
não,
aí.
Não, é interessante faz. Quando você fala isso aí, porque aí nós refletimos em cima da coisa. Quem lançou a bomba atômica foi exatamente um homem que substituiu, né? Truman, que substituiu, era vice-presidente, não queria e não sabia o que era a bomba atômica, que foi parida a partir da concepção de Albert Einstein em Princeton, né? Que é exatamente uma universidade. No interior dos Estados Unidos, porque as universidades dos Estados Unidos estão no interior.
Esse cara morou na Suíça, né? Em Berna, né?
É.
Uhum. Ele estudou em Berna, Albert Einstein. Eu estive na casa onde ele morou, né? Em Berna, na Suíça, no céu, a capital da Suíça. E ele, a história dele, como o Zé realmente conhece pra caramba, que eram judeus, que esquenazita, cara. Que na verdade.
Askenazes.
Era contra o sionismo. Era contra o sionismo. É. Ele fez um movimento exatamente no qual ele era contra
humano,
o Estado de Israel.
Era um cara ser humano, né?
Humanista.
É humanista.
Ele escreveu um livro, Como Vejo o Mundo. Que exatamente ele fala da proximidade da física. Do tema concepção relativista, haja vista que três maçãs mudaram no mundo. Adão e Eva. Com a maçã, Newton e Apple. Mas Apple foi parido a partir da relatividade e da evolução do pensamento de Albert Einstein.
Ele era.
Então, quando Trump lança a bomba de Hiroshima ou Nagasaki, já que você está falando de bomba atômica, que a primeira foi em 1º de agosto, Hiroshima, né, de 45, e a segunda foi no dia 6 de agosto, desculpe, 6 de agosto em Hiroshima e no dia 9 de agosto em Nagasaki. No dia, dia 14, por sua vez, Hirohito reúne exatamente os seus pares e generais. No dia 15, ele vai ao rádio, meio-dia, e dá fim. Faz o rendimento do Japão, terminando oficialmente a Segunda Guerra Mundial no dia 2 de setembro de 45. Haja vista que iniciou no dia 1º de setembro de 1939, ou seja, 6 anos e um dia para o fim das barbáries. Agora, é interessante percebermos que esse signo de significado significante, que é o processo semiótico, ou seja, filho de Noé, ou seja, o nascimento de uma ideia dá-se-á a partir do aprisionamento do conhecimento. É uma coisa interessante. É leite com manga. Para os negros não tomarem leite, era necessário dizer que leite com manga não presta e deixava as pessoas doentes. Se isso fosse verdade, o que é que aconteceria? Nós hoje não iríamos numa lanchonete e pediríamos leite com manga. O mais interessante na Segunda Guerra Mundial era que tinham-se os judeus, através de sua sapiência, passado por os americanos a descoberta do radar. Então, os aviões passavam, americanos passavam pelo radar, viu o submarino e lançavam a bomba. Então, os alemães disseram, que negócio é esse, rapaz? Como é que esses caras sabem onde está o submarino? Aí a contra-espionagem americana espalhou que era porque a cenoura era bom para os olhos e começou a colocar cenoura para todos, todos aqueles soldados americanos. E através da pseudo-ideia de que, a mitológica, de que a cenoura era bom para os olhos, os alemães começaram também a comer cenoura. E até hoje ainda se diz que cenoura é bom para os olhos. Isso permitiu que a falta de conhecimento não desse uma abrangência para que os alemães não descobrissem, que depois descobriram o que era o radar e por que as bombas eram enviadas. Baseado então nisso, eu faço minha reflexão e jogo para você, Ivan.
Make love, not war. Bom, vamos aqui ouvir aqui as manchetes rapidinho antes de voltar com o Gil. De Jaconias Moraes, não é isso, Zé? Tá trazendo algumas notícias aqui.
Ele é fantástico aí.
Vamos lá, vamos ver.
Vozeirão aí.
É. Ah, e o homem tá dando uma de cantor, viu? Gravou um vídeo aí, cantando aí, uma seresta, tá dando uma de cantor.
Não, ele é cantor.
É?
Ele é o Paulinho, então ele é radialista, cantor, jardineiro, professor de língua portuguesa.
Corredor.
Maratonista, ele joga duro, hein?
Vamos lá ouvir o que é que ele tem a dizer aqui.
Boa tarde, professor Ivan. Boa tarde, professor doutor José Augusto Maciel Torres. Boa tarde também para você, que acompanha o programa Africanidades. Manchetes que serão notícias. O boxeador brasileiro negro esquiva falcão, vende medalha de prata olímpica. Crescimento de candidatos negros não se reflete em eleitos, aponta TSE. Os detalhes daqui a pouco. O boxeador negro, natural do Espírito Santo, esquiva falcão, decidiu vender a medalha de prata conquistada nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. De acordo com Esquiva Falcão, a negociação não teve relação com dificuldades financeiras imediatas, mas sim com planejamento pessoal. O lutador pretende utilizar o valor para investir em uma academia própria e garantir melhores condições para sua família. Ele disse: "Eu não vendi a medalha por dívida financeira. Um dos motivos foi que eu quero abrir a minha própria academia." O valor da venda e a identidade do comprador não foram revelados, uma vez que o atleta afirmou que os detalhes da negociação foram mantidos em sigilo. Para Esquiva Falcão, o objeto conquistado em 2012 foi um dos maiores marcos de sua trajetória no boxe. Falando à imprensa, ele disse: "Hoje me despeço de um dos maiores símbolos da minha vida, minha medalha olímpica, minha maior conquista do boxe. Ela representa muito mais do que prata, representa a luta de um menino sonhador." O crescimento de candidatos negros não se refletem em eleitos é o que aponta o TSE. O estudo, que analisou as eleições realizadas entre 2014 e 2024, identificou um descompasso estrutural entre a participação de candidatos negros e sua presença efetiva entre os eleitos. Será que ainda prevalece a mesma situação? Ouça, o aumento no número de candidatos negros nas eleições brasileiras ainda não tem sido suficiente para garantir uma representação proporcional nos cargos públicos. Dados do relatório Análise da Distribuição de Candidaturas, Vagas de Eleitos e Recursos de Financiamento por Perfil Racial, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, mostram que, embora as candidaturas de pessoas negras tenham crescido de forma consistente na última década, esse avanço não se converte na mesma proporção em vitórias nas urnas. O estudo, que analisou as eleições realizadas entre 2014 e 2024, identificou um descompasso estrutural entre a participação de candidatos negros e sua presença efetiva entre os eleitos. Nas disputas para cargos majoritários, como prefeito e senador, pessoas brancas continuam sendo maioria. Ainda que a participação desse grupo tenha caído de 66% para 61,3% no período, ele segue com a maior fatia das candidaturas. No mesmo intervalo, a participação de candidatos negros, considerando a soma de pessoas pretas e pardas, chegou a 45,5% nas disputas majoritárias. Desse total, 32,3% correspondem a candidatos pardos e 13,2% a candidatos pretos. Já as candidaturas de pessoas indígenas e amarelas permaneceram praticamente estagnadas, com participação inferior a 1%. Nos cargos proporcionais, como vereador e deputado, a redução da predominância branca foi mais acentuada. O percentual de candidaturas de pessoas brancas caiu de 54,7% para 45,8%, enquanto candidatos pardos passaram a representar 40,9% e candidatos pretos 11,8%. Mesmo assim, o relatório classifica a presença de indígenas e amarelos como uma inclusão marginal no processo eleitoral. A desigualdade também se reflete no acesso aos recursos de campanha. Apesar das regras que determinam a distribuição proporcional do fundo eleitoral com base em critérios raciais, candidatos negros ainda enfrentam dificuldades para acessar financiamento competitivo. Segundo o TSE, persistem mecanismos invisíveis de filtragem dentro do sistema político que reduzem as chances reais dessas candidaturas.
Estamos apresentando Africanidades.
Bom, tá aí o Jaconias, eu lembrava aqui da história de Sylvester Stallone, né? Ele no início da carreira dele, ele teve que vender o próprio cachorro. Ele tinha um cão que era muito apegado a ele, ele vendeu baratíssimo, para poder, não tinha o que comer, não tinha para ninguém dava emprego, ninguém dava oportunidade. E aí ele fez o roteiro do filme, o roteiro do filme Rock, muita gente não queria comprar, ele acabou, estreou o filme, ninguém queria que fosse ele, queriam que fosse, os estúdios só queriam fazer o filme se fosse um outro ator. Ele não, só se for eu. Ele estreou o filme e foi aquele sucesso que foi, ele ganhou dinheiro, voltou, comprou o cachorro de volta.
O pai de Luiz Gama não vendeu ele para pagar a dívida? Vai falar o advogado Luiz Gama?
Então, é o Rábula, provisionado, e que virou doutor honoris causa e também advogado pós-morte. Né? Exatamente. Mas o autodidata, polímata. Né?
O público está aqui pedindo aqui, quer ouvir o Gil aí. Vai ter show hoje aí. O show vai ser onde mesmo, Gil?
Hoje vai Repete ser no Bar do Neuzão, ali no Pelourinho. Vamos fazer um clássico do reggae.
Revisitando o reggae,
voltando Back in the Road.
Sim.
Então eu vou cantar uma canção aqui de um cara chamado Luciano, que ela fala sobre o tempo é o mestre de todas as coisas. Aquilo que você não pode resolver, o tempo resolve pra você.
Manda ver.
Like it's a hard time, and I don't know where to go. Sometimes I feel to giving up, but I know I've been trying my very best, trying to find the peace of mind. I say time is the master, and time have no measure, and I just take it one day at a time. Soon my little troubles behind. Maybe I'm just a dreamer, hope it's better to come from day to day. The run is in the road, looking for peace of mind, hoping to find a better way. I say time is the master, and time had no measure, and I just take it one day at a time. Soon my little troubles behind me. Time always will tell. Oh, oh, oh.
música boa, tenho certeza você vai curtir hoje no Pelourinho. Gil Félix, música boa aí, revisitando aí clássicos, também trazendo um novo trabalho aí, migrando de novamente para o reggae, matando a saudade do reggae. Quem tem saudade aí da banda Passo 48 também vai curtir a galera. Mas me permita aqui, Zé e Gil, fazer um bate-bola rapidinho aqui. Um disco que é a trilha sonora da sua vida. Fala rapidinho aí.
Eu digo que... dos meus discos, você fala?
Qualquer um.
O Balafon é um disco que traz assim uma trilha bastante interessante sobre a minha vida.
Um lugar no mundo onde sua música ecoa de um jeito especial.
Eu diria... Suécia e Londres.
O que não pode faltar no seu camarim, além da água e música, claro?
Acho que a entrada... e o entendimento da espiritualidade antes de subir ao palco.
Uma música sua que você considera como seu cartão de visitas.
Cangamuça.
Faz um trechinho dela aí pra gente, né?
Faz aí, eu fiquei curioso.
Não.
São tantas músicas boas, você disse que essa é a melhor.
Soldado no quartel tem que tocar ao vivo.
Exato. Tem que fazer os apoios, né?
Mandinga de mandingueiro, mandinga de mandinga, mandinga de mandingueiro, rei cangamuça, mandinga de mandingueiro, mandinga de mandinga, mandinga de mandingueiro, rei cangamuça. Vou contar uma história que você deve lembrar. O reino de Songai, o grande rei cangamuça, subindo o rio Níger, cidade importante tem por lá. Uma se chama Timbactu, a outra que o reino de Gana. Você, mandinga de mandingueiro, Zé.
Mandinga de mandinga, mandinga de mandingueiro, rei cangamuza. Mandinga de mandingueiro,
Ivan.
Mandinga de mandinga, mandinga de mandingueiro, rei cangamuza.
Século XII a século XV, tudo acontecia lá. Trocava sal por ouro, enriqueceu a Europa. O ouro africano e sua mão de obra financiaram expedições, conquistaram a América. Mandinga de mandingueiro,
mas é isso aí.
Mandinga, mandinga de mandingueiro, Ivan.
Rei cangamuza.
Mandinga de mandingueiro, Ivan.
Mandinga de mandinga. Mandinga de mandigueiro, rei cangamuza.
Os produtos americanos, o ouro, batata e aviga, alimentaram o mundo inteiro. Não esqueça os indígenas, isso é só um pedacinho.
Show de bola.
Da história absurda. Não discrimine os imigrantes, filhos da história.
Canta, Zé.
Ah, eu sou bom cantor.
Mandinga de mandinga.
Mandinga
de mandigueiro, rei cangamuza.
Ivan, que é de Santa
Mara. Mandinga de mandiga, mandiga de mandigueiro, rei cangamuza.
Assim, os produtos americanos, ouro, batata e maisa, alimentaram o mundo inteiro.
Última rodada.
Não esqueça os mandingás, isso é só um pedacinho da história absurda. Não discrimine os imigrantes, filhos da história humana. Mandinga de mandingueiro.
E não perca, viu?
Mandinga de mandinga.
Lá no bar do Neuzão.
Mandingueiro.
Gil Félix.
Ei, cangamuça.
Hoje à noite, a partir das 20 horas.
Rapaz, que rapaz, show maravilhoso.
Me fez até cantor
quem
agora.
Sabe, quem sabe, sabe. Você é de Santa Mara. Santa Mara é terra de cantor, de artista. Eu só
e Mansa Musa, que era irmão de Abubakar II. Só pra complementar aqui, pra fechar. Vamos lá? Ô Gil, muito obrigado, viu? Sucesso aí, mais sucesso ainda na sua carreira, que eu tenho certeza ela é uma carreira de sucesso, né? E o seu show hoje realmente vai dar muito bom, muito bacana. Vocês estão todos convidados hoje no Pelourinho, lá no Bar do Neuzão. Vá curtir Gil Félix, que o homem daqui a pouco está voltando para a Suécia. Um abraço, Gil, muito obrigado.
Um abraço, eu agradeço aqui a Africanidade, a Zé, a Ivan, que são amigos, aos ouvintes, né, desse programa maravilhoso. E apareça hoje lá no Bar do Neuzão para curtir um pouco de clássico reggae para vocês.
Se você acha cara a educação, procure saber o preço da ignorância. E que Deus nos abençoe.
Você ouviu Africanidades.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
da 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 da